Vamos lá, nós estamos por telefone com o padre Gilvan Bezerra, pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Vamos conversar com ele sobre este dia tão importante para os cristãos católicos, que é o dia do Corpus Christi. Padre Gilvan, boa tarde. Como o senhor tem passado, amigo?
Boa tarde, André. Tudo na paz, né? Graças a Deus. Tudo conforme a vontade do Pai.
Como é que tá esse isolamento social? Como é que o senhor tem enfrentado esse isolamento social aí?
Um pouco assim, angustiante, né? Na verdade, a gente fica doido para fazer alguma coisa, enfim. É um tempo em que a gente se sente, de certa maneira, é inútil, né? Sem poder evangelizar, sem poder visitar os doentes, enfim, as pessoas que a gente costuma sempre visitar, né? Mas é um tempo também de discernimento para a gente repensar um pouquinho na vida, né?
É verdade, padre. Eu tenho dito, às vezes eu tenho dito que essa pandemia ela veio para fazer a gente fazer uma reflexão da nossa vida, né?
Com certeza. Ou ajuda a gente a melhorar ou a ficar pior, né? Quando as duas coisas têm que acontecer, sabe?
É verdade. Bom, padre, a gente sabe que muitos têm consciência da importância desse dia de hoje, do dia de Corpus Christi, mas não custa nada a gente relembrar, né, um pouco. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o Corpus Christi e qual a sua importância.
Muito bem, André. Olha, Corpus Christi, então é uma palavra que vem do latim, né? Então significa corpo de Cristo. Corpus Christi. Então, é uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo da Páscoa ou na quinta-feira seguinte após o domingo da Santíssima Trindade. No caso, foi domingo, então essa é a primeira quinta-feira após o domingo da Trindade Santa. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, não é? Então, de acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Corpus Christi celebra também a presença real de Jesus Cristo, no pão e no vinho, né? Então, foi uma festa instituída pelo Papa Urbano IV, no dia 8 de setembro de 1264. Então, veja, é uma festa antiga da Igreja. Ele publicou uma bula papal sobre o tema chamado de translado, instituindo a data e concedendo indulgências às pessoas que fossem à missa nesse dia, né? Então, segundo alguns biógrafos, o Papa, na época medieval, incumbiu o filósofo São Tomás de Aquino de redigir um rito, um ofício, para a celebração da data, né? Então, o Papa Urbano morreu poucos anos após essa instituição. Aí a festa, em outubro do mesmo ano, o que acabou retardando a adoração das celebrações, a adoção, no caso. Então, a comemoração de Corpus Christi só pegaria para valer uma década depois, 10 anos após a morte do Papa, quando a data foi reafirmada pelo Conselho de Viena, em 1311. Mas, assim, essa festa, na verdade, ela começou na Bélgica, quando um bispo na sua diocese resolveu fazer um dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Uhum. E aí foi se espalhando de tal forma que hoje tomou conta do mundo. E aí, em alguns países, também nesse dia, já faz muito tempo, isso acontece, resolveu também de fazer de uma forma mais festiva, fazendo tapetes, enfim, ou serragem de madeira. Isso começou em Portugal. Depois chegou ao Brasil e hoje, esse ano não, porque devido à pandemia, mas em muitas cidades, você vai em Minas Gerais, por exemplo, nas cidades antigas de Minas, Ouro Preto, enfim, Mariana, que faz esses tapetes, como também se está se espalhando na região Nordeste. A nossa região, por exemplo, nos últimos anos é comum jovens se dedicarem à confecção de tapetes, né? Uhum. Então é uma festa bonita da Igreja que não deve ser esquecida, mesmo em tempo de pandemia, né? Mas a gente vai celebrar, se Deus quiser.
Tá certo. É, padre, esse ano, por conta da pandemia, não foi possível aí fazer, criar os tapetes, né? Que o senhor acabou de falar aí. E o que mais que não foi possível esse ano?
Além dos tapetes, também, após a missa, comum se fazer uma grande procissão nas principais ruas da cidade com o Santíssimo Sacramento. Então, como a gente sabe que a procissão naturalmente aglomera muita gente, então se tornou inviável. Então, não vai haver também, além dos tapetes, não vai haver a procissão que tradicionalmente se faz.
Infelizmente, muita coisa esse ano mudou, né? Eu aproveitar, padre, né? Em Petrolina, um decreto municipal permitiu a volta das celebrações presenciais em templos religiosos, né? Na primeira fase do decreto, os templos religiosos estão liberados para funcionar com 50% da capacidade atual. Porém, é necessário seguir algumas regras para diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus, como o bloqueio de assentos, distanciamento dos bancos, né? Também se orienta que os fiéis não deem as mãos. E aqui para Afogados, padre, já existe uma previsão de quando as pessoas poderão voltar a frequentar as nossas igrejas?
Olha, André, na verdade ainda não existe nenhuma previsão. Os bispos do Brasil, eles já fizeram não um decreto, mas assim, algumas normas, algumas orientações pós-pandemia. Como vai ser, no caso, a abertura das igrejas, a reabertura das igrejas. E assim, eu leio nesse dia, é um documento grande, inclusive, e assim, a burocracia vai ser muito grande, muito grande. Primeiro, como você falou, essa questão do dizer a quantidade de pessoas na igreja. Então, com certeza, vai haver sinalização no lugar para as pessoas, a capacidade vai diminuir a metade, digamos assim. Depois, as regras de imunização, enfim. É muita coisa. Os idosos também, que têm comorbidade, não devem ir à igreja. Enfim. Porque as pessoas estão pensando que quando voltar vai ser como antes. Então, vai abrir a igreja e vai todo mundo participar da missa. Não vai de maneira alguma ser desse jeito, né? Então, com certeza a gente vai ter que aumentar o número de celebrações para atingir mais pessoas, mas assim, realmente vai ser muito limitado, pelo menos enquanto não sair uma vacina para o coronavírus, né?
É verdade. E, padre, como é que tem sido para o senhor estar celebrando essas missas, né, com a igreja vazia, com a catedral vazia, né? Como é que tem sido para o senhor essa experiência?
Olha, é uma experiência assim, angustiante, eu diria. Primeiro porque a gente celebra com as portas fechadas, né? E aí a gente também, de certa maneira, é pressionado pelos nossos paróquianos, de modo especial os mais idosos, a realmente abrir as portas. Então a gente vê a necessidade do povo, a carência, em voltar para a igreja. A gente celebra muitas vezes com as portas fechadas e às vezes fica com as pessoas lá fora escutando a missa, enfim. Então é angustiante, né? Depois, assim, a gente nunca imaginou de dizer aos paróquianos que não fossem a igreja, né? Pelo contrário, a gente sempre convida aí a igreja, vai atrás, e a gente agora está fazendo o contrário, né? Dizendo que não deve ir à igreja. Então, causa certa angústia.
É verdade, né? Uma situação completamente diferente, né? Porque sempre se pedia para que fossem a igreja, quanto mais gente na igreja, melhor. E agora a gente vive esse contexto de ter que pedir para que os fiéis não vão à igreja. Realmente, estamos numa situação muito peculiar, né, na nossa vida. Padre, o senhor já tinha imaginado viver alguma coisa parecida na sua vida?
Jamais, André, jamais. Para mim foi assim. Acho que para mim tá todo mundo uma surpresa, né? Foi algo inesperado. Enfim, mas aconteceu e a gente tem que ser forte e buscar sempre a oração, né? Como forma também de sair de tudo isso e realmente pensar positivo, achar e realmente é isso mesmo. Vai ser por um tempo apenas, não será eternamente e tudo, se Deus quiser, vai voltar. Eu diria que não vai voltar o que era antes, que isso é impossível, né? Hoje se fala muito do novo normal, o que realmente é verdade. Então a gente vai ter que se readaptar a uma nova realidade que vai surgir, né?
É verdade mesmo. Padre, hoje tem missa, né? O horário 5 horas da tarde, não é isso?
Exato, às 5 horas. Então, a partir das 15 horas, a igreja vai estar aberta para o César receber a Eucaristia. Quem deseja receber a comunhão pode ir à igreja catedral, que vai ter um ministro à disposição. Às 4h30 a gente fecha a igreja e às 5 horas começa a celebração da Santa Missa com o nosso bispo do Envio. Após a missa, nós vamos para as portas fechadas fazer também um momento de adoração ao Santíssimo. Vamos expor o Santíssimo e as pessoas de suas casas, enfim, vão poder nos assistir através das redes sociais.
Ok. Só mais uma coisa, padre, para a gente encerrar. E como é que tem sido para o senhor essa prática agora de celebrar missa para o público na internet, né, que está ali assistindo? Isso com certeza o senhor não quer que dê continuidade para o resto da vida, não, né?
Não, de maneira alguma. A gente, de certa maneira, saiu na frente de tudo isso, André. Até porque, já antes da pandemia, a pastora, que é uma ligada à paróquia, já fazia esse trabalho, desde a festa do padroeiro em dezembro, que a gente já faz essa transmissão, né, pelo Facebook, enfim, e agora pelo YouTube. Então, a gente não é algo assim novo. Mas, assim, graças a Deus, é a sorte que a gente ainda tem esses meios de comunicação que faz essa transmissão que as pessoas podem nos assistir. Né? Então, é uma readaptação, mas que a gente, graças a Deus, tem conseguido atingir um bom número de pessoas para assistirem às missas.
Muito bem, padre. Então, só para a gente relembrar, a partir das 15 horas, né, isso vai ter a distribuição da comunhão na igreja. As portas serão abertas para distribuir a comunhão. Aí às 15h30 fecha, né? Não, às 4h30 fecha.
Às 4h30 fecha, às 5 horas a missa.
Às 5 horas
a
missa.
E após a missa, o momento de adoração.
Momento de adoração com portas fechadas.
As portas fechadas, exato.
Tá certo, então. Muito bem, Padre Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pela conversa.
Obrigado, André. Estamos à disposição. Viu? Um abraço.
Abraço. Até mais.